acha direito. Eu vou ficar aqui te amando de qualquer maneira, se preciso for a vida inteira. Toda noite aqui sonhando, todo dia me dizendo que você me ama e vai voltar. Eu não, pra ficar bonito, jogo o Brasil lá no céu. Brasil no céu, canta comigo, vem! De conta que eu não vou sofrer. Não diga, siga o seu coração. Oh! E se por acaso eu chorar, não se preocupe, é simplesmente emoção.
93,
combinado assim.
Te amando de qualquer maneira, se preciso for a vida inteira. Toda noite aqui sonhando, todo dia me dizendo que você me ama e vai voltar. Não vou me cansar de te esperar. A gente não diz adeus. Afinal, eu sei que a gente ainda se ama. Tá combinado assim. A gente vai dar um tempo. Quando precisa de mim, você me chama.
Tá combinado assim. A gente não diz adeus.
Do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 11 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: tratamento contra o câncer pelo SUS.
Inaugurados 5 centros de radioterapia para ampliar o tratamento oncológico em todo o Brasil.
Agora, todos os estados possuem essas unidades no Sistema Único de Saúde.
Presidente Lula destacou que atendimento deve ser igual para todos os brasileiros.
E ainda, em Minas, o presidente participou da caravana federativa, que levou ministros e gestores federais para encontro com prefeitos e secretários municipais.
Lula destacou a obrigação do governo de atender cada cidadão na ponta.
Então, se esse cidadão não pode vir até a cidade, o estado fique a ela.
Você vai ouvir também, concessão da rodovia Fernão Dias.
Trecho de 569 quilômetros entre Belo Horizonte e São Paulo vai ser modernizado, duplicado e ampliado.
Um investimento de quase 15 bilhões de reais. Graziele Bezerra.
Algumas das obras a serem executadas são a implantação de faixas adicionais, passarelas de pedestres e dois pontos de parada e descanso.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A Caravana Federativa foi criada para levar os serviços do governo federal para mais perto dos prefeitos e gestores do Brasil.
Hoje, ela chegou em Minas Gerais, na capital Belo Horizonte.
Representantes de mais de 600 municípios mineiros foram recebidos por ministros e gestores federais no evento, que vai até esta sexta-feira.
Nos estandes do governo federal, eles podem trocar informações, tirar dúvidas e resolver pendências.
Garantindo assim que programas e políticas públicas ao cidadão na ponta.
Marília Campos cumpre o quarto mandato de prefeita em Contagem, cidade de 620 mil habitantes na região metropolitana de Belo Horizonte. Mesmo com toda a experiência de gestão, Marília tirou proveito da Caravana Federativa.
Eu acho que é muito importante o governo divulgar, informar de todas as políticas que estão sendo implementadas, que elas são acessíveis aos municípios. E aqui a caravana, ela cumpre esse papel também, de informar como que se garante o acesso e como que se estrutura a política.
Mais de 50 estandes foram montados na Expo Minas, em Belo Horizonte, para apresentar as ações e programas do governo federal. Prefeitos, secretários e gestores receberam atendimento nos balcões de ministérios e de órgãos federais, onde puderam tirar dúvidas e solucionar pendências. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ressaltou a importância desse diálogo.
Eu sei que os prefeitos, os gestores vão muito a Brasília e precisam ir, mas eu sei também, sabemos da dificuldade que os prefeitos e gestores têm de deslocamento. Então, as caravanas servem para trazer o governo federal até o estado e facilitar o contato. Hoje nós estamos aqui com mais de 36 ministérios para que os gestores possam fazer contato, resolver problemas, ver certidões, acertar convênios.
A Caravana Federativa foi criada em 2023 para facilitar o diálogo do governo federal com os gestores estaduais e municipais. Minas Gerais é o 12º estado visitado pela caravana. Na abertura do evento itinerante, o presidente Lula lembrou que é papel do Estado chegar até a ponta, alcançando cada brasileiro.
Nós devemos fazer com que o governo vá até o povo. Não vamos esperar que uma pessoa que não tem dente, que está trabalhando lá no Vale do Jequitinhonha, que ele tenha tempo de tomar um banho, sair de casa, ir para a cidade, para ir no dentista. Não tem tempo e não tem dinheiro. Então, se esse cidadão não pode vir até a cidade, o Estado tem que ir até ela. Nós é que temos estrutura de procurar essas pessoas para cuidar delas. E é isso que nós estamos fazendo.
O governo federal também apresentou um balanço das ações em Minas Gerais. Em 2025, por exemplo, 3 milhões e 600 mil mineiros foram atendidos pelo programa Farmácia Popular, que fornece medicamentos de graça à população. Já o número de profissionais do Mais Médicos dobrou em Minas Gerais de 2023 para cá, passando de 2 mil. E por meio do novo PAC, o Estado vai receber 8 institutos federais e uma universidade pública. Ao todo, o novo PAC vai investir mais de 137 bilhões de reais em Minas Gerais, em áreas como saúde, educação, cultura, infraestrutura e transporte. De Belo Horizonte, em Minas Gerais, Luana Karen.
E municípios de 5 estados passam agora a contar com novos centros de radioterapia para tratamento do câncer pelo Sistema Único de Saúde.
O presidente Lula fez a entrega de um centro em Itabira, Minas Gerais. Também foram inauguradas as unidades em Goiânia, São Luís, Marília, em São Paulo e Colatina, no Espírito Santo.
O investimento foi de 67 milhões de reais pelo programa Agora Tem Especialistas.
O novo Centro de Radioterapia de Itabira vai funcionar no Hospital Nossa Senhora das Dores e conta com um acelerador linear, máquina que utiliza alta tecnologia para gerar raios X mais precisos e é essencial no tratamento de câncer. A unidade é a primeira da cidade e deve atender até 50 pacientes por dia, reduzindo o tempo de espera pelo tratamento oncológico e o custo com deslocamentos para municípios. Municípios vizinhos. Dentre os pacientes beneficiados está a Helenita Barbosa, que é moradora de Itabira. Ela falou da importância do centro para o tratamento da doença.
É muito triste a gente ter que sair todos os dias de manhã, de madrugada e até a capital, voltar à noite para no outro dia ter que fazer esse trajeto. Vocês não sabem como eu estou muito feliz de fazer o meu tratamento na minha cidade.
Além do município, outras 4 cidades brasileiras inauguraram novos equipamentos de forma simultânea. Goiânia, em Goiás, São Luís, no Maranhão, Marília, em São Paulo e Colatina, no Espírito Santo. O presidente Lula destacou que os novos equipamentos vão permitir um atendimento de qualidade e igualitário.
Vocês terão agora um tratamento oncológico igual qualquer pessoa rica desse país vai ter. Vocês não morrerão mais por falta de respeito, nem por falta de tratamento.
Foram investidos mais de 67 milhões de reais na compra de novos aceleradores lineares. Com eles, todos os estados passam a contar com centros de radioterapia no Sistema Único de Saúde, o SUS. As entregas fazem parte do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. Segundo o governo, até o fim de 2026, 121 novos aceleradores lineares devem ser entregues em todo o país pelo programa, beneficiando cerca de 85 mil pacientes. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a ideia é levar atendimento a quem mais precisa.
Aqui vai estar aberto para todo que precisar, toda a população que precisar, porque é 100% pelo SUS, é 100% do povo brasileiro garantindo esse tratamento.
Foi anunciado ainda um investimento de mais de 100 milhões de reais para a saúde pública mineira. Os recursos do governo federal serão usados na construção de 2 policlínicas em Divinópolis e Ipatinga, além de 3 centros especializados em reabilitação em Betim, Juiz de Fora e Muriaé. De Itabira, em Minas Gerais, Gabriela Noronha.
A plataforma centralizada de autoexclusão, criada para permitir que qualquer pessoa bloqueie voluntariamente o próprio acesso a todos os sites de apostas, já está no ar.
A ferramenta também fornece informações sobre pontos de atendimento do Sistema Único de Saúde, onde a pessoa pode buscar ajuda profissional para tratar da saúde mental.
O recurso chega em meio ao crescimento das chamadas bets, plataformas de apostas esportivas e jogos online.
Para explicar os impactos da medida, nós conversamos com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. Acompanhe a entrevista. Secretário Regis Dudena, boa noite para o senhor. Vamos começar explicando então para o nosso público o que, que é essa ferramenta de autoexclusão?
Vamos, obrigado. Obrigado por me receber aqui novamente. Uma boa noite, manhã ou dia para quem está nos ouvindo. A ferramenta da autoexclusão é uma ferramenta que a gente criou aqui no âmbito do Ministério da Fazenda, da nossa secretaria, como um resultado também de um grupo de trabalho no qual participou o Ministério da Saúde, o Ministério do Esporte, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, para dar ao cidadão a possibilidade de se excluir de todo o contexto da aposta. Então, essa ferramenta ela tem como ponto de partida um site onde os cidadãos e as cidadãs podem recorrer para se excluir das apostas. De que forma? Entrando e dizendo, não quero mais apostar, poder acessar e não quero também receber, por exemplo, publicidade desse ambiente. Mas além disso, esse site, essa plataforma de autoexclusão, ela tem outras possibilidades de ferramentas de proteção da saúde mental e da saúde financeira dos apostadores. Porque também nesse site, os cidadãos vão encontrar informações, eles vão poder se instruir sobre essa atividade de aposta, sobre o que aposta efetivamente significa, entender que a aposta é uma mera forma de entretenimento, uma forma de gastar dinheiro, de perder dinheiro, para um entretenimento, caso a pessoa entenda que isso é um entretenimento para ela, que a aposta não é uma forma de se enriquecer, não é complementação de renda ou coisas dessa natureza. Além disso, nós disponibilizamos aqui, em cooperação com outras instituições, tanto um teste de saúde quanto um teste de saúde financeira. Então, também nessa plataforma, o cidadão vai poder encontrar esses testes, se deixar testar para entender se ele já tem alguma tendência de problemas de saúde mental associado à atividade do jogo e se ele tem algum problema, algum indicativo de saúde financeira afetada por essa atividade. Então, a ideia dessa plataforma é uma plataforma, sobretudo, de proteção das pessoas, de proteção dos cidadãos, para que eles tenham mais ferramentas para identificar como e se eles querem participar dessa atividade agora plenamente regulada no país. A autoexclusão é uma ferramenta, mas ela é uma das ferramentas que está presente nessa plataforma.
Secretário, como é que surgiu a ideia de criar uma plataforma unificada de autoexclusão em vez de deixar esse processo apenas a cargo das casas de apostas?
Aqui, como você bem coloca, já desde o primeiro momento, as casas de apostas já eram obrigadas, então, a ter essa ferramenta de autoexclusão, que era, por assim dizer, uma ferramenta bilateral. Então, se você queria se excluir daquela casa específica, você iria no site daquela empresa e se excluía. O que nós percebemos, e aqui inspirado também em soluções que já foram testadas em outros países, que nós precisávamos também de uma solução centralizada por diversos motivos. O primeiro deles é para tirar esse cidadão, essa cidadã, do contexto da aposta, ou seja, que ele não precisasse entrar num site de aposta para no site de aposta se excluir. Nós sabemos, né, os chamados gatilhos aqui são relevantes nessa atividade. Então, tirá-lo do ambiente da aposta, caso ele quisesse se auto-excluir, ele não precisar entrar nessas casas. Mas tem uma segunda utilidade bastante relevante, que é ele poder, ao mesmo tempo, se auto-excluir de todas, né? Nós temos aqui cerca de 80 empresas autorizadas no Brasil hoje. Ele não precisa, então, entrar em cada uma dessas casas de apostas para se auto-excluir. Nós sabemos, de novo, que sobretudo aquelas pessoas que estiverem passando por problemas do jogo, elas têm a tendência, em momentos de busca, por buscar umas alternativa. Então, ter uma possibilidade de uma exclusão centralizada, fora do ambiente de aposta, num ambiente neutro, seguro, protegido, e que ao mesmo tempo ele consiga se bloquear de todas as casas de apostas autorizadas pela União, foi uma solução que achamos bastante relevante. E como eu coloquei no início, essa solução foi pensada também neste grupo de trabalho que foi criado aqui juntamente com o Ministério da Saúde e esses outros dois ministérios, Esporte e Secretaria de Comunicação da Presidência. Dali veio a ideia, nós desenvolvemos a ferramenta com a ajuda tecnológica do SERPRO e colocamos, enfim, essa ferramenta à disposição das pessoas no intuito de protegê-las.
E ela tem também uma ferramenta para bloquear a publicidade direcionada, né? Como é que funciona isso?
Exatamente. Aqui a ideia é o seguinte: normalmente, nessas casas de aposta, quando um cidadão ou uma cidadã faz o seu cadastro, ela fica com essas informações e ela tem, de início, ela necessariamente precisa perguntar para o cidadão se a casa de aposta pode lhe acionar com publicidade. Uma vez feito o tique da autorização, a casa de aposta vai poder notificar, mandar mensagens para esse cidadão. Obviamente, sempre aqui respeitando o LGPD. O que acontece no ambiente da autoexclusão? No momento em que o cidadão vem ao Ministério da Fazenda, pede a sua autoexclusão centralizada, as casas de aposta estão proibidas de mandar também essa publicidade direcionada. Então, utilizar-se daquele cadastro para continuar acionando esse cidadão que voluntariamente se auto-excluiu fica proibido. Então, aqui também é uma garantia de afastar todas aquelas chamadas tentações, né? Todas as possibilidades de gatilho que possam trazer pessoas que têm essa vontade de se excluir desse contexto da aposta a voltar à atividade de aposta. Então, para além dele não poder diretamente apostar, ele também não receberá mais essa publicidade direcionada das casas de aposta autorizadas pela União.
Muito bem, nós conversamos com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. Muito obrigado, secretário, pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Uma boa tarde a todas e todos.
E atenção para o serviço. Para utilizar a plataforma centralizada de autoexclusão, você deve acessar a página gov.br/autoexclusão apostas. Tudo junto.
Você deverá entrar no serviço com a senha da sua conta gov.br, que deve ser do nível prata ou ouro.
Uma vez logado na plataforma, é só escolher por quanto tempo você quer suspender o seu acesso a jogos e apostas online, de 1 a 12 meses.
Mas atenção, uma vez escolhido o tempo de exclusão voluntária, o cidadão não poderá voltar a jogar antes desse período.
Veículos que passam pela rodovia Fernão Dias, entre São Paulo e Minas Gerais, vão contar com melhorias na estrada.
Um leilão, na tarde de hoje, concedeu a rodovia para uma empresa privada, que vai investir 15 bilhões de reais em um trecho de mais de 560 quilômetros.
A Fernão Dias está sob concessão de outra empresa e, a partir de agora, serão construídas passarelas para pedestres, pontos de parada e descanso para caminhoneiros e vias marginais.
A BR-381, mais conhecida como Fernão Dias, vai ser modernizada, duplicada e ampliada no trecho de 569 quilômetros que conecta São Paulo e Minas Gerais. Para melhorar o fluxo no corredor logístico da região, o investimento vai ser de quase 15 bilhões de reais. A concessionária que ganhou o leilão nesta quinta-feira foi a empresa Motiva. Pelo contrato, algumas das obras a serem executadas são a implantação de faixas adicionais, vias marginais, correções de traçado, passarelas de pedestres e dois pontos de parada e descanso. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, a troca de administradora da via não terá impacto sobre quem transita pelo local.
Quem entra já tem que entrar fazendo obra. Não tem aquele período dos leilões novos que as empresas têm 2 anos para iniciar as obras. A Motiva vai ter que fazer um conjunto de obras já no primeiro ano, o que vai garantir que as pessoas que passam por Fernão Dias, aqui entre Minas e São Paulo, a melhoria do contrato.
O fluxo da Fernão Dias é de cerca de 250 mil veículos diariamente. O trecho concedido é considerado estratégico por ligar 33 municípios e atender a mais de 16 milhões de mineiros e paulistas. O ministro dos Transportes destacou ainda que o preço do pedágio não sofrerá aumento, já que a Motiva apresentou um deságio de 17,05% na tarifa.
As concessões de Minas, o pedágio por 100 quilômetros gira em torno de R$ 15,00. Esse é 3. Vai garantir investimento a preços muito mais baratos, porque os leilões federais têm esse nível de transparência, esse nível de competição, e vai garantir um volume de investimento muito maior.
Este foi o último leilão de 2025 realizado pelo Ministério dos Transportes. Para o próximo ano, a previsão é de mais 14 concessões rodoviárias. Reportagem Graziele Bezerra.
E a Ferrovia Transnordestina está pela primeira vez com todos os seus 19 lotes com obras contratadas.
Foram assinados hoje os dois últimos trechos que faltavam para finalizar a obra, que somam 97 quilômetros até o porto de Pecém, no Ceará.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o início dos serviços nos lotes de Baturité e Aracoiaba, no estado cearense.
A Transnordestina faz parte de uma rota logística que vai ligar o porto de Pecém ao porto de Suape, em Pernambuco, e a Eliseu Martins, no Piauí.
A obra está dividida em duas fases. Na primeira, serão 1.061 quilômetros de extensão e deve ser finalizada até 2027.
A segunda fase são mais 151 quilômetros no Piauí e deve ser concluída em 2028.
Tempo mais precisa. Isso será possível com o novo supercomputador Jaci, inaugurado hoje em Cachoeira Paulista, na sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
O sistema, que vai substituir o antigo Tupã, será capaz de trazer previsões meteorológicas mais rápidas e mais corretas.
O supercomputador tem maior resolução e é capaz de prever como ficará o clima pelos próximos 10 dias.
Durante a inauguração, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, falou sobre a importância do novo equipamento para o Brasil.
Que é uma infraestrutura computacional ainda mais eficaz, que vai dar maior capacidade de armazenamento e de processamento de dados e maior precisão. Que vão todos numa direção de a gente não só ajudar o monitoramento e medidas e ações para o enfrentamento das mudanças climáticas, mas também para dados para tomada de decisão na agricultura, nos usos das prefeituras, da defesa civil.
O Jaci é o primeiro passo do projeto RISC, Renovação da Infraestrutura de Supercomputação, que deve modernizar o Centro de Dados Científicos do INPE, que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
O ciclone que atingiu São Paulo nesta quarta-feira provocou o atraso e cancelamento de voos.
O Ministério dos Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, estão monitorando o atendimento que está sendo prestado aos passageiros.
Uma das medidas adotadas pelos órgãos de aviação é a extensão, em caráter excepcional, no horário das atividades aéreas em Congonhas, que será estendida para meia-noite. A medida valerá somente para esta quinta-feira. O passageiro deve ficar atento aos seus direitos. Ele deve receber assistência gratuita de acordo com o tempo de espera em caso de atraso, cancelamento ou interrupção do voo. Se o atraso for superior a 4 horas ou ocorrer o cancelamento do voo, a empresa deve oferecer para o passageiro a escolha de reacomodação em outro voo, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, conforme o caso. O Ministério de Portos e Aeroportos e a ANAC recomendam que os passageiros entrem em contato direto com a companhia aérea para solicitar a assistência. Caso não haja solução adequada, é possível registrar reclamação na plataforma consumidor.gov.br. A ANAC acompanha tanto as reclamações registradas quanto as respostas apresentadas pelas empresas aéreas. Mais informações podem ser obtidas na página Passageiros, no site gov.br/ANAC. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
A produção brasileira de grãos na safra 2025-2026 está estimada em 354 milhões e 400 mil toneladas.
O valor representa um aumento de 2 milhões e 200 mil toneladas em relação ao ciclo anterior.
Os números fazem parte do levantamento realizado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
O presidente da Conab, Edgar Preto, disse que o país caminha para um novo recorde.
É sempre muito bom confirmar que a produção agrícola brasileira segue muito forte. Apesar de algumas dificuldades que atravessamos em algumas regiões do nosso país, ou com excesso de chuvas, ou com falta de chuvas em algumas, de um modo geral, o Brasil se encaminha para um novo recorde agrícola.
O aplicativo Celular Seguro amplia o acesso e alcança todos os cidadãos brasileiros.
Agora, quem for vítima de furto ou roubo ou extraviar o aparelho poderá fazer o registro no aplicativo em até 15 dias por meio de qualquer meio eletrônico.
Ou seja, mesmo sem estar cadastrado na plataforma, o cidadão pode entrar no Celular Seguro por outro aparelho, baixar o aplicativo e fazer o registro.
Com isso, será possível bloquear a linha telefônica, os aplicativos financeiros, o e-mail do aparelho ou cadastrar no modo recuperação.
Atualmente, o Celular Seguro conta com 3 milhões e 600 mil cadastrados.
Pelo sistema, o usuário pode agilizar o bloqueio do aparelho e de contas e aplicativos com um único alerta.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF homologa acordo sobre desestatização da Eletrobras.
STJ relativiza requisito da publicidade para reconhecer união estável homoafetiva.
No Paraná, homem é condenado por desmatamento em terra indígena.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal homologa acordo firmado entre União e Eletrobras sobre desestatização da companhia.
A homologação ocorreu por maioria de 6 votos. Marcela Luiza.
O acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira prevê como principal consequência a possibilidade de a União indicar 3 dos 10 integrantes do Conselho de Administração e 1 dos 5 membros do Conselho Fiscal da Eletrobras, enquanto mantém ao menos 20% das ações ordinárias. No STF, faltava o voto do ministro Luiz Fux, que acompanhou o relator ministro Nunes Marques. Com isso, o Supremo decidiu homologar na íntegra o acordo de desestatização da Eletrobras.
É possível relativizar requisito da publicidade para se reconhecer união estável homoafetiva.
Esse posicionamento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Duas mulheres moraram juntas por mais de 30 anos até a morte de uma delas no interior de Goiás, mas mantinham relação reservada. Adquiriram bens, viajaram sozinhas ou acompanhadas e frequentaram eventos. O Tribunal de Justiça goiano, ao reformar sentença, relativizou a exigência de publicidade, considerando haver elementos para comprovar a união homoafetiva. A terceira turma do STJ manteve esse entendimento. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, os conviventes não são obrigados a expor de forma excessiva a vida em público, especialmente no caso de união estável homoafetiva, dado o receio de julgamentos sociais negativos e represálias.
Uma empresa de Osasco, em São Paulo, foi condenada a reintegrar um técnico dispensado após retornar de reabilitação.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larissa Batista.
A empresa argumentou que tinha menos de 100 empregados e, por isso, não era obrigada a seguir a cota de reabilitação ou a contratação de pessoas reabilitadas. Mas, para o colegiado, a regra que exige nova contratação é uma limitação ao direito do empregador de demitir. Além disso, a empresa de assistência técnica não comprovou a contratação de um substituto em condição semelhante, conforme exigência legal. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.
Superior Tribunal de Justiça elege ministros para o Tribunal Superior Eleitoral.
As vagas são para ministros efetivo e substituto. Fábio Ruas.
O plenário do STJ indicou o ministro Vilas Boas Cueva como efetivo do TSE. Ele assume a vaga da ministra Isabel Galotti, que encerrou o biênio como titular da Corte Eleitoral. Marco Buzzi entra no lugar do próprio Vilas Boas Cueva como ministro suplente. O TSE tem 7 ministros titulares. 3 são do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Para cada titular, há um substituto da mesma classe.
Justiça Federal condena homem por desmatamento em terra indígena no Paraná.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O réu foi condenado por dano ambiental referente à retirada de mais de 11 hectares de vegetação secundária de Mata Atlântica, o que equivale a cerca de 11 campos de futebol. O objetivo, segundo a sentença, era usar o espaço para agricultura. O homem foi condenado a elaborar e apresentar ao IBAMA um projeto de recuperação de áreas degradadas. Além disso, a justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 879 mil do réu.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova PL antifacção, penas podem chegar até 120 anos. Limite de idade é unificado para concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Senado aprova projeto que permite aos chamados safristas receberem renda sem risco de perder benefícios sociais como Bolsa Família. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que assegura direitos essenciais às pessoas com diabetes tipo 1 e permite o reconhecimento da condição como deficiência quando houver impedimentos de longo prazo, conforme a legislação vigente. Ficam garantidos, entre outros pontos, o acesso a medicamentos, insulinas e tecnologias, como glicosímetros e bombas de infusão. Segundo a Federação Internacional da Doença, o Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo em número de casos. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pincer.
Pelo projeto do senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, ficam assegurados direitos essenciais às pessoas com diabetes tipo 1, como o acesso a medicamentos, insulinas e tecnologias como glicosímetros e bombas de infusão, o uso desses insumos em escolas e no trabalho e pausas para monitoramento da glicemia e aplicação de insulina. O texto ainda reconhece a condição como deficiência quando houver impedimento de longo prazo, conforme a legislação vigente. A proposta foi apresentada para dar segurança jurídica ao tema e contornar o veto integral a um projeto de lei aprovado pelo Legislativo que classificava a doença como deficiência para todos os efeitos legais. O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, destacou a importância da aprovação da proposta.
O projeto reconhece as demandas específicas decorrentes do manejo cotidiano do diabetes tipo 1, como o uso contínuo de dispositivos médicos, a necessidade de insumos e tecnologias assistivas e as adaptações indispensáveis nos ambientes educacionais e laborais, e propõe instrumentos legais voltados a garantir que essas necessidades sejam atendidas sem discriminação.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou o projeto que permite aos chamados safristas receber a renda pelo seu trabalho sem o risco de perder benefícios sociais, como o Bolsa Família. Safrista é o trabalhador rural contratado por um prazo determinado, como em épocas de plantio e colheita. Foi aprovada uma emenda que dispensa a prestação das informações relacionadas ao contrato de safra, unicamente em relação à manutenção dos benefícios sociais, enquanto não vier a regulamentação do campo específico do E-Social. Por ter sido modificado no Senado, o projeto terá que ser analisado novamente pela Câmara dos Deputados. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou a realização do primeiro encontro nacional da rede CEPOP, iniciativa que reúne cursinhos populares para ampliar o acesso de jovens de baixa renda ao Enem e às universidades públicas. Para ela, a iniciativa reduz a desigualdade estrutural e permite que estudantes mais vulneráveis se preparem de forma adequada para o Exame Nacional do Ensino Médio. De acordo com a parlamentar, o Ministério da Educação apoia o programa e destinou, em 2025, 78 milhões de reais aos cursos populares, alcançando 393 iniciativas comunitárias no país.
Isso significa que o Brasil assume, sem hesitação, que garantir a entrada de jovens, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda na universidade não é favor, é dever do Estado, é política pública.
O plenário do Senado aprovou por unanimidade o projeto que cria um novo marco legal para o enfrentamento ao crime organizado no país. O texto reformula a proposta aprovada pela Câmara em novembro. A mudança apresentada pelo relator senador Alessandro Vieira ao projeto de lei do Poder Executivo retorna para nova análise dos deputados. Conhecido como PL Antifacção, o texto aumenta as penas para integrantes de grupos criminosos. Líderes podem receber condenações de até 60 anos, com previsão de aumento de penas em casos específicos para até 120 anos. Também ficaram mais rígidas as regras de progressão de regime. A proposta ainda determina que chefes de facções e milícias privadas cumpram pena obrigatoriamente em presídios federais de segurança máxima. Repórter Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado aumenta a pena para integrantes de facções criminosas e milícias privadas, que poderá chegar a 120 anos de prisão nos casos de reincidência. Pelo projeto, os chefes serão transferidos para presídios de segurança máxima e as visitas e conversas monitoradas. A proposta ainda prevê o cumprimento de 70% a 85% da pena para a progressão de regime. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ressaltou que o projeto não se restringe ao aumento da punição, ao citar a criação de um fundo específico e a atuação conjunta das forças de segurança federais e estaduais.
A gente cria um fundo específico destinado apenas a investimentos no combate ao crime organizado. A gente faz também a integração entre as forças estaduais e federais, tudo isso junto com novas ferramentas de investigação.
Outro destaque do projeto é a possibilidade de confisco dos bens das organizações criminosas ainda na fase de investigação, assim como medidas judiciais contra a empresa empresas usadas por elas. Alessandro Vieira citou ainda o combate à lavagem de dinheiro, a exemplo do registro eletrônico das vendas de combustíveis, além da taxação das bets ilegais.
Nós aprovamos uma série de medidas de descapitalização, seja no combate às bets ilegais, mas seja também a captura e expropriação do patrimônio das facções. São vários mecanismos.
O projeto, que volta para a Câmara dos Deputados, ainda autoriza o acesso a dados dos investigados sem autorização judicial e a infiltração de delatores e policiais nas investigações de grupos criminosos.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, avaliou como positivo a aprovação no Senado do Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, mas lamentou que não tenha sido possível equiparar facções criminosas ao terrorismo. Para ele, essa mudança fortaleceria a cooperação internacional e ampliaria instrumentos jurídicos para enfrentar certos grupos criminosos. Apesar da frustração, ele destacou que o projeto aprovado representa um passo importante no endurecimento das penas do enfrentamento ao crime organizado em todo o país.
E político, que é um dos fatores técnicos de terrorismo, motivação política. Se você fizer certos sinais, você morre em alguns estados, porque é considerado, isso é o quê? Isso é doutrina. Isso tem outros fatores que se encaixam perfeitamente em terrorismo.
O Senado também aprovou o projeto que padroniza em todo o país a idade limite em concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Hoje, os editais de concursos nos estados estabelecem limites de idade variados, sem correspondência com a atual expectativa de vida da população. De acordo com o projeto, na data de publicação do edital, o candidato deverá ter no máximo 35 anos de idade ou 40 anos para os cargos de médico e das demais áreas de saúde. Relatada pelo senador Jorge Seif, a proposta segue para a sanção do presidente da República. Mais informações com o repórter Alexandre Campos.
O Senado aprovou a idade máxima nos concursos de ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar dos Estados e do Distrito Federal. Na data da publicação do edital, o candidato deve ter no máximo 35 anos de idade ou 40 anos para os cargos de oficiais médicos, de saúde e de outras especializações existentes na corporação. Relator do projeto nas comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça, o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, explicou que a proposta também vai dar segurança aos candidatos aprovados, independentemente da data de nomeação.
Imaginem vocês, 35 anos para ingresso na vida militar. Ele faz o concurso, ele passa no concurso. Se o governo de estado demorar um ano, dois anos para chamar, ele já vai estar fora da idade. Ele perde a vaga dele. Ele estudou, ele se dedicou e depois todo o trabalho dele vai por água abaixo por uma demora do próprio estado abrir a vaga.
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, também elogiou o projeto.
Eu julgo que essa matéria é importante, até porque com o aumento da sobrevida de todos os brasileiros, nós temos todas as condições. Um homem de 35 anos é rígido, capaz de assumir uma posição na Polícia Militar, no Corpo Bombeiro.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão Especial aprova novo Plano Nacional de Educação.
Plenário mantém o mandato parlamentar de Carla Zambelli.
Câmara suspende o mandato de Glauber Braga por 6 meses.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a suspensão por 6 meses do mandato do deputado Glauber Braga no lugar da cassação. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Por 318 votos a 141, depois de 4 horas de sessão, o plenário da Câmara decidiu suspender por 6 meses o mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. A pena proposta pelo Conselho de Ética era a cassação do mandato, com perda de direitos políticos. E o resultado foi comemorado por deputados de partidos aliados ao governo. Glauber Braga foi acusado pelo Partido Novo de ter agredido e expulsado da Câmara em abril do ano passado o militante Gabriel Costenaro, integrante do Movimento Brasil Livre. Costenaro participava de manifestação de apoio a motoristas de aplicativo na Câmara dos Deputados e, segundo Glauber, ofendeu a mãe dele, Saudade Braga, ex-prefeita de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ela estava internada na UTI com Alzheimer e viria a morrer 15 dias depois. O Conselho de Ética tinha aprovado o pedido de cassação de mandato por recomendação do relator, o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que manteve a posição no plenário. A pena foi substituída pela suspensão com aprovação de emenda apresentada pelo deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. A pena proposta pelo relator rendeu muito debate na sessão. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defendeu a perda de mandato.
Se a gente vai legalizar, vai normalizar um parlamentar poder dar um chute dentro dessa casa numa outra pessoa, expulsar desta casa um cidadão a pontapés, então tudo bem, se essa será a nova regra e ele será salvo em razão de ter feito isso, amanhã, quando eu fizer com alguém, com um militante de um partido de esquerda, não vou querer que nenhuma reclamação seja feita.
Deputados da base do governo defenderam pena alternativa para Glauber Braga, com o argumento de que a cassação do mandato era desproporcional ao motivo do processo. Foi o que disse a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro.
O deputado Glauber reagiu fisicamente e, na minha opinião, equivocadamente a uma provocação reiterada. Essa figura atacou a mãe dele. A mãe do deputado faleceu, inclusive, na semana seguinte. O nosso regimento prevê, colegas, várias punições para quebras de decoro. Prevê que haja afastamento, suspensão do mandato. E o que foi aplicado para essa reação a uma provocação à mãe? Cassação do mandato, isso é uma loucura!
Deputados do Novo e do PL defenderam a cassação do mandato de Glauber Braga e lembraram outros episódios envolvendo o deputado, como a greve de fome no interior da Câmara depois da aprovação do pedido de cassação pelo Conselho de Ética e a ocupação da cadeira de presidente no plenário no dia anterior. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, havia motivos para a cassação.
Ele, no seu DNA, o atavismo, quando nasceu, é de ódio, é de desrespeito. Não é pelo chute que ele deu lá fora. Quem não lembra as confusões que ele fazia aqui no plenário, desrespeito com o presidente Lira. Olha o que ele fez ali na comissão de ética, querendo fazer greve de fome. Olha o que ele fez ontem aqui.
Glauber Braga, ao se defender no plenário, disse que agiu para proteger a honra da mãe e que o real motivo do processo é sua postura combativa nos embates políticos.
Podem achar que a minha ação foi destemperada. Ação destemperada de quem aguentou por 7 vezes consecutivas um provocador indo atrás de mim e dizendo tudo o que disse de minha mãe. Eu não posso pedir desculpas por defender uma mulher honrada que naquele momento não podia se defender pessoalmente porque estava com Alzheimer e que veio a falecer alguns dias depois.
Depois de aprovada a suspensão do mandato de Glauber Braga pelo período de 6 meses, o presidente da Câmara, Hugo Mota, promulgou o resultado com aplicação imediata da decisão. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O repórter Antônio Vital também acompanhou a votação da representação que pedia a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli. Por insuficiência de votos pela cassação, o plenário manteve o mandato da parlamentar condenada a 10 anos de prisão pelo STF.
Por uma diferença de 30 votos, o plenário da Câmara manteve o mandato da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, condenada em definitivo a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal e atualmente presa na Itália, onde aguarda a decisão de processo de extradição. Horas antes, a perda do mandato foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas no plenário eram necessários 257 votos para que o mandato fosse cassado. A perda de mandato foi aprovada por apenas 227 deputados. Além da prisão, Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo à perda do mandato pela acusação de ter ordenado a violação do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A invasão do sistema, de acordo com a sentença, foi executada a mando dela pelo hacker Walter Delgatti Neto, também condenado. Segundo a acusação, os dois inseriram no banco de dados do CNJ documentos falsos, como um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O relator do parecer pela perda de mandato na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, não entrou no mérito da acusação e justificou a medida a partir da impossibilidade da deputada exercer o mandato, já que está presa.
Como pode alguém exercer o mandato parlamentar estando recluso em regime fechado? O mandato exige presença.
exige comparecer a este plenário, exige participar das comissões, fiscalizar o executivo, manter o mandato de um parlamentar que, por uma decisão judicial definitiva e transitada em julgado, está impedido de exercer a sua liberdade de ir e vir, seria criar uma ficção jurídica.
No plenário, o advogado de Carla Zambelli, Fábio Pagnozzi, disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal viola as prerrogativas do parlamento. Já o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, que deu parecer contrário à perda de mandato na Comissão de Constituição e Justiça, disse que não há provas contra a deputada.
A única prova que existe contra a deputada Carla Zambelli é o depoimento do hacker, que a Polícia Federal, no seu relatório, o declarou como mentiroso compulsivo. Não sou eu que estou dizendo isso. É o relatório da Polícia Federal. É o relatório da Polícia Federal que reconhece que ele alterou pelo menos 6 vezes o depoimento.
Antes da votação, deputados do PL e o partido da deputada tentaram adiar a decisão pelo plenário e defenderam que ela perdesse o mandato por faltas. O líder do partido dela, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, pediu prazo para que a perda de mandato fosse declarada pela mesa diretora da Câmara.
Deputada Carla Zambelli é uma mulher honesta e íntegra. Nós gostaríamos de fazer um apelo a esse plenário. Daqui pouco mais de uma semana, vencerá a quantidade de faltas necessárias para a mesa resolver o caso da deputada Carla Zambelli. Eu faço um apelo aos meus colegas, começando pelas deputadas mulheres. Vamos respeitar o mandato da deputada e daqui uma semana deixar que a mesa resolva esse assunto.
A mesa diretora da Câmara informou que o número de faltas necessário para que Carla Zambelli perca o mandato só será alcançado no final de fevereiro, já que antes de ser presa na Itália, ela se afastou por licença médica. Deputados de partidos aliados ao governo defenderam a perda de mandato da deputada, como Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.
A deputada Carla Zambelli, ela já deveria ter sido cassada e o mandato já não deveria estar com ela, porque já transitou em julgado 2 casos em que ela foi condenada. Um da invasão da justiça brasileira, junto com um hacker nos computadores e nos arquivos da justiça brasileira. E por isso ela foi condenada, um crime grave.
Depois de não alcançar o mínimo de votos necessários, o parecer pela perda de mandato da deputada Carla Zambelli foi arquivado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, reclama que foi impedido de usar a tribuna da Câmara pelo deputado Glauber Braga durante a condução da sessão do plenário nesta terça-feira. Ele vê o episódio como cerceamento da atividade parlamentar e violação da liberdade de expressão.
De acordo com Luiz Lima, a preservação do mandato de Glauber Braga revela uma injustiça no tratamento dado a diferentes grupos políticos. Ele entende que a cassação deve valer para qualquer parlamentar que agir de forma inadequada, independentemente de posição ideológica.
Já João Daniel, do PT de Sergipe, lamenta o clima político e as decisões tomadas na Câmara, especialmente a suspensão do mandato de Glauber Braga. Para ele, quem deveria sofrer algum tipo de punição é o agressor que atacou a família e a honra do deputado fluminense.
João Daniel também critica a aprovação do projeto que reduziu as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado avalia que, para proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro, outros condenados por crimes graves serão colocados em liberdade antes do fim de suas penas.
Mas Alan Garcês, do PP do Maranhão, chama de vitória política a aprovação da redução de pena para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar afirma que as pessoas estavam apenas protestando e foram punidas de forma desproporcional.
Alan Garcês ainda destaca as decisões sobre os processos contra Glauber Braga e Carla Zambelli, argumentando que a Câmara agiu com responsabilidade ao não cassar os mandatos. Ele afirma que ambos foram julgados com equilíbrio, reforçando a coerência do Legislativo.
Por sua vez, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, espera que a democracia brasileira se consolide cada vez mais e supere momentos como a votação desta quarta-feira no plenário da Câmara.
Para Érica Cocai, é uma afronta à Constituição manter o mandato de uma deputada que está com os direitos políticos suspensos e, por outro lado, uma incoerência perseguir vozes comprometidas com a verdade e com a coerência política.
Política.
Na visão de General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, 2025 foi um ano perdido para a população brasileira do ponto de vista legislativo. Ele lamenta a falta de avanço em temas considerados essenciais, especialmente a proposta que reformula a política de segurança pública.
General Girão espera que, em 2026, o Congresso retome os trabalhos com o objetivo de aprovar reformas estruturais que melhorem a vida da população. O deputado avalia que o Parlamento precisa recuperar a produtividade e entregar resultados concretos para o país.
Aloysio Mendes, do Republicanos, comemora a posse de Sérgio Albuquerque na Assembleia Legislativa do Maranhão. O deputado destaca a formação acadêmica de Albuquerque e a sua gestão como prefeito do município de Primeira Cruz.
O parlamentar observa que a chegada de Sérgio Albuquerque reforça a bancada do Republicanos na Assembleia. Aloysio Mendes coloca seu mandato à disposição do novo deputado estadual, garantindo apoio às ações que beneficiem o Estado.
Justiça.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, sustenta que a credibilidade das instituições está ameaçada por decisões do Judiciário, que, segundo ele, impõe sigilo excessivo a processos de interesse público. Ele alerta que isso compromete a confiança popular nos poderes.
Chico Alencar espera que o Legislativo dê uma resposta avançando em pautas importantes e estratégicas e barrando iniciativas que blindam autoridades. Para o deputado, a defesa da democracia exige transparência, responsabilidade e ação coletiva.
Educação.
Comissão Especial aprova um novo Plano Nacional de Educação. O repórter Marcelo Larcher traz mais informações sobre a proposta que já pode seguir para o Senado.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre o próximo Plano Nacional de Educação aprovou o parecer final do relator, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará. A proposta define diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira para um período de 10 anos, a partir da sua aprovação final pelo Senado. Após acordo entre os partidos, Moses Rodrigues apresentou uma nova versão do projeto de lei que foi apresentado originalmente pelo Poder Executivo, ajustando vários tópicos. Aprovado na comissão, o projeto pode seguir diretamente para o Senado, se não houver recurso para votação no plenário da Câmara dos Deputados, o que não deve ocorrer porque o texto final foi aprovado por unanimidade. Após a aprovação da proposta do novo PNE, diversos parlamentares elogiaram a construção do texto pelo relator Moses Rodrigues e a condução dos trabalhos pela presidente da Comissão Especial, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que explicou o trabalho.
O foco o tempo todo foi aprovar o melhor PNE possível para que a gente pudesse transformar a educação brasileira. E eu tenho certeza que daqui 10, 20 anos vão olhar para essa construção e vão dizer: graças ao bom Deus, no momento tão conturbado da política brasileira, alguns parlamentares dedicados à educação conseguiram ir na outra direção.
Essa é a terceira edição desse tipo de plano, que busca alinhar o planejamento educacional brasileiro a padrões de qualidade, equidade e eficiência, com foco na erradicação do analfabetismo e na universalização do atendimento escolar. A versão aprovada organiza o PNE em 19 objetivos estratégicos, que vão da educação infantil ao ensino superior, indicando metas e prazos. O texto também prevê a valorização dos profissionais da educação. Para Moses Rodrigues, o novo PNE concilia ousadia nas metas com viabilidade de execução. O texto amplia os investimentos públicos em educação para 7,5% do Produto Interno Bruto em 7 anos, chegando a 10% ao final do decênio. O relator prevê investimento de 280 bilhões de reais para implementar o novo plano.
Isso é uma grande conquista, mostra que o Congresso Nacional, com muito diálogo, consegue sim manter o equilíbrio e a moderação para a aprovação de matérias super importantes como o Plano Nacional de Educação, que trata das políticas públicas para os próximos 10 anos.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, celebrou o resultado, mas alertou que será preciso fiscalizar a aplicação dos recursos.
Nós acreditamos numa educação com financiamento. Viva os 10% do PIB para a educação que estão mantidos no PNE. Então há muito o que a gente se orgulhar do trabalho feito. É claro que o desafio vem agora, que é colocar em prática
cada um dos sonhos e desejos que nós expressamos nesse projeto de lei.
Para conseguir o acordo e aprovar o texto, o relator retirou a obrigação de entes federativos, os estados e municípios, apresentarem informações sobre investimento público em proporção aos respectivos PIBs, medida que foi considerada complexa porque alguns dados são de difícil obtenção. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, ao defender o texto, elogiou o esforço político.
Ninguém saiu 100% satisfeito, todo mundo cedeu de todos os lados, mas então eu agradeço bastante. Hoje a gente vota o principal instrumento da educação brasileira para os próximos 10 anos. Isso eu acho que é uma responsabilidade enorme, eu acho que é por isso que todos, direita, esquerda, centro, e todos que estão aqui, fizeram um esforço adicional para ceder em alguns pontos.
O relator também substituiu expressões específicas por termos mais abrangentes de respeito aos direitos humanos e combate a discriminações, com retirada de menções.